Alô, amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que sintoniza através do nosso site oficial rdgrenal.com.br ou então através do nosso Spotify. Seja muito bem-vindo, está começando mais um jogo tático aqui na Rádio Grenal, chegando nosso 14º episódio da temporada, falando, claro, sobre a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Lucas Arruda, fique à vontade, teremos aqui muita análise e informação, porque Calvin Correia está ao meu lado, comentarista da Rádio Grenal. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo ao nosso 14º Jogo Tático de 2019.
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui na Rádio Grenal. Uma rodada bem interessante, né? Com vários jogos abertos, equipes mais dispostas a atacar com um pouco menos de medo de ser contra-atacado, e aí jogos mais interessantes, tanto é que muitos gols nessa rodada de número 14. E uma rodada também importante do ponto de vista da briga pela liderança do campeonato, com o Santos sendo derrotado pelo São Paulo, o Palmeiras tropeçando e o Flamengo aproveitando para diminuir um pouco a diferença. Enfim, uma rodada bem legal que a gente vai destacar aqui em mais uma edição do Jogo Tático da Rádio Grenal.
Com certeza, Calvin, com certeza. Então vamos de imediato à análise dos 10 jogos da rodada. A gente começa no sábado, às 19 horas, no estádio Maracanã. O Flamengo recebendo o Grêmio no Rio de Janeiro e vencendo pelo placar de 3-1. William Arão, Arrascaeta e Everton Ribeiro, os gols marcados pelo Flamengo, e Rafael Galhardo de pênalti na famosa lei do ex para o tricolor. O Flamengo com força máxima, comandado pelo Jorge Jesus, em campo com Diego Alves, Rafinha, Tuller, Pablo Mari e Felipe Luiz, Cuejar, William Arão e Gerson, Berril, Bruno Henrique e Arrascaeta. Ainda participaram do jogo o volante Pires da Mota, lateral esquerdo René e o meia Everton Ribeiro. Já o Grêmio, do técnico Renato Portaluppi, com o time completamente alternativo por conta da Copa do Brasil, em campo com Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba, Darlan, Tassiano e Rafael Galhardo, Luan, Pepe e o estreante Luciano. Ainda participaram do jogo os atacantes Everton e da Silva e o meia Patrick. Flamengo 3, Calvin, Grêmio 1 no estádio Maracanã. Flamengo terceiro colocado na tabela. O Grêmio é apenas o 14º no Campeonato Brasileiro.
Pois é, Arruda. O Grêmio novamente com reservas, né? Pensando totalmente no jogo do meio de semana pela Copa do Brasil. Teve a estreia do Luciano, jogou como centroavante na maior parte do tempo. E o Galhardo, mais uma vez, foi jogador utilizado pelo Renato para fazer aquela faixa direita do meio de campo do Grêmio. Já não tinha dado certo em dois outros jogos, e contra o Flamengo, apesar do gol, também não teve uma grande atuação, inclusive correu o risco até de cometer um pênalti em cima do Bruno Henrique. E me chamou a atenção o Flamengo, com alguns desfalques, e o Jorge Jesus variando bastante o esquema tático do 4-4-2 para o 4-1-4-1. Começou com dois atacantes, e aí o Berril foi escolhido até para fazer companhia com o Bruno Henrique. No jogo anterior contra o Bahia, o De Arrascaeta tinha sido utilizado como esse segundo atacante. Dessa vez foi o Berril que jogou por dentro com o Bruno Henrique, o De Arrascaeta na esquerda e o Gerson fazendo o lado direito. Depois o Flamengo passou a jogar no 4-1-4-1 durante a partida, com o Gerson buscando o jogo mais por dentro e aí se alinhando ao William Arão, com o Cuejar fazendo a proteção, né, função de primeiro volante. E aí o Berril de um lado, o De Arrascaeta do outro e o Bruno Henrique mais centralizado no comando de ataque. Mas foi um Flamengo que mostra aquilo que vem se caracterizando, né, no comando do Jorge Jesus, de subir a marcação, de pressionar a saída de bola do adversário, de ter muitos jogadores marcando alto e com isso correndo o risco de levar contra-ataques. O Grêmio até teve algumas chances em bolas enfiadas, especialmente para o Pepe, que em uma delas saiu cara a cara com o Diego Alves, num bom passe do Luciano de calcanhar na tabela com o Léo Moura, e aí o Pepe recebendo com o Diego Alves novamente ficando muito, né, dentro da pequena área, sem sair, e com a zaga bastante adiantada, há um espaço grande ainda entre o último defensor do Flamengo e o goleiro, e isso precisa ser corrigido, ou com a zaga marcando um pouco mais atrás, ou com o Diego Alves, então, jogando um pouco mais adiantado. Ainda não foi totalmente ajustado essa linha defensiva do Flamengo, mas uma atuação mais segura também por conta de enfrentar uma equipe reserva do Grêmio. E o Flamengo contando bastante com o uruguaio, né? O De Arrascaeta sempre participando das jogadas de perigo. O passe dele para o William Arão é um passe realmente de um cara diferenciado, tem uma visão privilegiada e também a qualidade no passe por cima da zaga, deixando o William Arão naquilo que faz de melhor, né? Que é essa infiltração, aparecendo dentro da área e finalizando de perna esquerda para abrir o placar para a equipe do Flamengo. E, né, num lance até juvenil do Pablo Mari, o zagueiro espanhol, porque com o VAR, né, puxão de camisa dentro da área, pedir para que o árbitro revise e marque a penalidade. Foi o que ele fez, colocou o Grêmio no jogo, uma bola parada, sem muito perigo, mas o zagueiro do Flamengo acabou puxando o David Braz, e aí o pênalti convertido pelo Rafael Galhardo na primeira etapa. E no segundo tempo, logo aos 5, o Flamengo já voltou a ficar à frente. A jogada do Bruno Henrique fazendo um movimento em diagonal diferente do que está acostumado, né? Geralmente é da esquerda para dentro. E o Bruno Henrique, jogando como centroavante, mas sendo um ponta de origem, fazia a movimentação saindo da posição central e buscando o lado do campo e arrastando o zagueiro com ele para isso. Então, Bruno Henrique, por exemplo, recebia o passe do lado esquerdo, fazia a movimentação saindo do centro, buscando a esquerda, e com isso o Paulo Miranda muitas vezes era quem tentava acompanhar o Bruno Henrique, como na jogada do segundo gol do Flamengo, que o Bruno Henrique faz a arrancada, arrasta o Paulo Miranda, libera a área que não tem presente um dos zagueiros do Grêmio. E aí a jogada individual, que tentativa de cruzamento ou chute direto pro gol, enfim, pegou bem na bola o Bruno Henrique na direção do gol, batendo na trave, e o De Arrascaeta também tendo a sorte, bola voltando em cima dele, e aí ele conseguindo rapidamente finalizar de perna esquerda, tirando do David Braz, e o goleiro Júlio César já não tinha muito o que fazer, e o Flamengo colocando novamente o placar em seu favor. E depois o jogo ficou mais tranquilo na segunda etapa, com o Flamengo dominando, administrando, com muita posse de bola. O Grêmio até no segundo tempo esteve vivo durante certa parte do jogo pelo placar, pela diferença mínima, mas pouco atacou, pouco exigiu do Diego Alves. O Renato fez algumas modificações, colocou o da Silva, por exemplo, como centroavante. Antes tinha tentado colocar o Patrick na vaga do Luciano, e o Luan por alguns minutos jogou como o falso 9, mas foi um Flamengo que dominou mais na segunda etapa e até teve mais próximo de fazer o terceiro gol antes de marcar de fato o gol que deu números finais ao placar, mas sempre com a Arrascaeta aparecendo com destaque pelo lado esquerdo, as jogadas curtas que ele faz, né, o drible, o passe num curto espaço de campo, que faz a diferença em muitos momentos. E o Gerson também, com boa movimentação, especialmente na segunda etapa, onde jogou um pouco mais por dentro, como um segundo ou terceiro homem de meio de campo, dependia de quem subia entre ele e o William Arão, mas controlando bastante. Tem a qualidade, tem o controle de bola, dificilmente é desarmado, porque protege bem, tem força física para isso, para jogar também no centro do campo. Teve uma ótima atuação. E o terceiro gol já foi numa reta final, em que o Grêmio já estava tentando o tudo ou nada, e aí o Flamengo conseguiu uma jogada até bem trabalhada, de pé em pé, o Arão tocando pro Everton Ribeiro, e o camisa 7 que entrou na segunda etapa, passando por dois e finalizando no canto do Júlio César. Mas uma boa atuação do Flamengo, com essa variação interessante do 4-4-2 para o 4-1-4-1, com o Gerson fazendo algumas funções, primeiro na ponta direita, depois com o meio campista da esquerda, depois inverteu com o Arão, foi pro lado direito do meio de campo, do tripé ali de meio campistas do Flamengo, e uma grande atuação, mais uma, do De Arrascaeta nesse campeonato brasileiro. Pelo lado do Grêmio, dessa vez, até o Darlan foi uma decepção, pelo que já mostrou nos poucos jogos que teve, dessa vez com a marcação muito alta em cima do Flamengo. Darlan não conseguiu também ditar o ritmo de jogo do Grêmio, acabou sendo desarmado em algumas zonas de perigo, errando passes também. Então foi um jogo mais abaixo do Darlan e de toda a equipe do Grêmio num geral. E com isso uma vitória bem merecida do Flamengo, que entra, né, pensando ainda em disputar o título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está cada vez mais claro que o foco é na Copa do Brasil e na Libertadores da América. E aí os reservas, quando jogam, também não tem aquela motivação total, né? Porque sabem que o Brasileirão acabou sendo para o Grêmio nesse ano apenas um campeonato para passar o tempo enquanto não vem as Copas. Mas, de qualquer forma, alguns ajustes ainda precisam ser feitos, especialmente nessa parte defensiva do Flamengo, que mais uma vez levou gol, né? Um time que está com dificuldades de se manter sem ser vazado. E esse ajuste entre a linha defensiva e o goleiro. Ou a linha tem que jogar um pouco mais recuada, ou então o goleiro tem que jogar um pouco mais adiantado para não ficar um espaço tão grande entre o último zagueiro e o Diego Alves, em que ali, em alguns momentos, o Grêmio levou perigo. E o PP, por exemplo, na velocidade contra o Rafinha, causou alguns problemas. O Rafinha, de novo, levou cartão amarelo, precisa cuidar um pouco mais essa marcação, né? O quanto que é perigoso esses carrinhos, mas de qualquer forma uma vitória importante para dar moral para o Flamengo nessa rodada do Campeonato Brasileiro.
Pulamos para o domingo às 11 horas da manhã em Porto Alegre, quando o Internacional recebeu a equipe do Corinthians no estádio Beira-Rio e apenas ficou no empate sem gols. 0-0, o único jogo sem gols na rodada do Brasileiro. O Internacional com uma equipe um pouco mesclada por conta de competições paralelas e também algumas lesões. O Internacional de Odair Helman em campo com Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Wendel, Richelli, Nonato e Patrick, D'Alessandro, Rafael Sobis e Paolo Guerreiro. Ainda participaram do jogo os atacantes Nico Lopes e Wellington Silva, além do meia argentino Sarrafiore. Já o Corinthians, do técnico Fábio Carille, em campo com Cássio, Michel, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Gabriel, Júnior Urso e Pedrinho, Sornosa, Cleison e Wagner Love. Ainda participaram da partida os volantes Ramiro, ex-Grêmio, e Matheus Jesus, além do atacante Everaldo. Internacional 0, Calvin, Corinthians também 0. O Inter, nesse momento, é o oitavo colocado com 21 pontos na tabela. O Corinthians é sexto com 24.
E um jogo pouco inspirado das duas equipes, né? Tanto o Inter quanto o Corinthians não fizeram grandes esforços para tirar o placar do zero. O Inter com titulares em sua maioria, jogando seu esquema tradicional, 4-1-4-1, tendo o Richelli como primeiro volante, o Nonato como substituto do Edenilson, o Patrick completando essa trinca, D'Alessandro na direita, o Sobis dessa vez foi escolhido para jogar do lado esquerdo, tomando a posição do Nico Lopes, com o Paulo Guerreiro na frente. E o Corinthians também, né, tendo seu 4-1-4-1, com o Gabriel sendo o primeiro volante na vaga do Ralf, tem melhorado na saída de bola, o Urso e Sornosa completando esse trio do meio, Pedrinho e Cleison abertos, Wagner Love no comando de ataque. Mas foi um jogo bastante truncado. A estratégia do Corinthians foi amarrar a partida, levar por mais tempo possível o 0-0, e o Inter não conseguiu fazer a sua pressão tradicional em casa. Quando joga no Beira-Rio e tem aqueles primeiros 15 minutos abafando o adversário, criando várias situações de gol. Dessa vez, Corinthians amarrou bem o Inter. Inter não conseguiu fugir dessa marcação forte do Corinthians, até porque pelos lados do campo tinha poucos jogadores para fazer a jogada de linha de fundo. D'Alessandro é o cara que, jogando na direita, traz para dentro. O Sobis na esquerda da mesma forma. Não são jogadores que pegam a bola, partem em velocidade. Então, o jogo ficava muito concentrado na região central. Ali o Corinthians fechava bem os espaços e o Inter não conseguia criar tantas oportunidades de gol, tanto que só teve uma finalização no gol no primeiro tempo, que foi através de uma cobrança de escanteio do D'Alessandro, bem aberta, uma jogada ensaiada, e o Nonato ali de entrada da área batendo de primeira para a defesa do Cássio. E o Corinthians também, por outro lado, sem conseguir acelerar nos contra-ataques, porque o Inter conseguia voltar com velocidade, e por isso o jogo bastante amarrado. Teve o Corinthians uma chegada no primeiro tempo, que foi com o Cleison pelo lado esquerdo, batendo cruzado, e o Júnior Urso aparecendo como elemento surpresa, quase dentro da pequena área, e chutando para fora. E no segundo tempo, o jogo continuou da mesma forma. O Odair fez até substituições mais ousadas, a entrada do Nico Lopes no lugar do Richelli, por exemplo, e aí o Inter passando a ter Nonato e Patrick na dupla de volantes, com o D'Alessandro centralizado, o Nico na direita e o Sobis na esquerda, no 4-2-3-1, jogando em casa e com o Dali sendo esse meio armador central. Mas mesmo assim, o Inter não conseguiu criar tantas oportunidades. Teve uma finalização do Nico Lopes, que até chegou a bater ali na rede pelo lado de fora. E o Carilli, por outro lado, né, o técnico do Corinthians, cada vez mais povoando o meio com substituições defensivas. A entrada do Matheus Jesus no lugar do Sornosa, um volante por um meia. A entrada do Ramiro no lugar também ali do Cleison. E aí o Ramiro fechando o lado direito. Então, Corinthians foi cada vez mais se satisfazendo com o 0-0. As substituições indicavam isso. O Inter, até por outro lado, com trocas mais ofensivas, tanto que terminou o jogo com apenas o Patrick jogando de volante, com o Sarrafiori também jogando mais avançado. Mas, mesmo assim, foi pouco criativo o Inter. O Guerreiro esteve numa manhã ruim. O segundo tempo, a principal chance do Inter não foi nem uma finalização, e sim uma jogada em que o Guerreiro acaba atrapalhando o Sarrafiori depois de uma roubada de bola do Wendel na linha de fundo e o passe para trás. O Sarrafiori estava vindo de frente, o Guerreiro acaba tocando na bola e tirando a possibilidade do argentino finalizar. Então o Inter dessa vez até teve mais a iniciativa e foi um time mais ofensivo também nas trocas. Isso foi interessante ver por parte do Odair Hellman, mas não conseguiu superar a boa defesa do Corinthians, que se prestou a isso, né? A marcar forte e tentar sair num contra-ataque. No final do jogo teve uma chance com o Everaldo. Depois de uma bobeada no sistema defensivo do Inter, o Everaldo ficou com a sobra e acabou batendo para fora. Mas um jogo que o Corinthians amarrou bem e o Inter não conseguiu se livrar dessa marcação montada pelo Fábio Carilli. Por isso, o 0-0 no jogo das 11 da manhã.
Retornamos ao sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Morumbi, em São Paulo. O grande jogo da rodada, o clássico Sansão. São Paulo e Santos se enfrentando. E o tricolor paulista levando a melhor, vencendo o líder Santos pelo placar de 3-2. Alexandre Pato duas vezes e Reinaldo, os gols da equipe do São Paulo. E Eduardo Sacha e Raniel contra os gols da equipe santista. O São Paulo, comandado pelo Cuca, esteve em campo com Thiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Tchê e Toró, Everton, Alexandre Pato e Raniel. Ainda participaram da partida os meio-campistas Vitor Bueno, Hudson e também Hernanes. Já o Santos, do técnico Sampaoli, em campo com Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge, Diego Pituca, Carlos Sanches e Felipe Jonathan, Derlis Gonzalez, Eduardo Sacha e Jefferson Soteldo. Ainda participaram da partida os meias Evandro e Jean Mota, além do atacante Marinho. São Paulo 3, Calvin Santos 2, o líder Santos perdendo, mas permanecendo na ponta, e o São Paulo o quinto colocado com 24 pontos.
Grande jogo, clássico Sansão no Morumbi, a vitória do São Paulo pelo placar de 3-2, e mais do que apenas pelo placar de muitos gols, mas pela estratégia das duas equipes. Tem muitos jogos em que a gente vê os dois times esperando o adversário errar para sair num contra-ataque. E nesse caso, o jogo no Morumbi foi diferente, porque as duas equipes tentavam forçar o erro do adversário, não apenas esperar no próprio campo, mas marcar em cima, pressionar para fazer errar e recuperar a bola já no campo de ataque. Então foi um jogo bem interessante pelas estratégias de um Santos que geralmente fica mais com a bola e de um São Paulo que em alguns momentos subia a marcação e atrapalhava essa saída de bola do Santos, fazia o Everson dar chutão ou então tentava recuperar a bola no campo de ataque num erro da zaga. E também chamou atenção a escolha do Sampaoli para essa partida, começando com o Lucas Veríssimo jogando como lateral direito. Na hora de olhar a escalação, parecia um sistema com três zagueiros, mas na prática não. Dois zagueiros apenas, o Aguilar e o Gustavo Henrique. O Lucas Veríssimo jogou como lateral direito, o Jorge na lateral esquerda. E aí o meio de campo tinha o Diego Pituca, o Carlos Sanches e o Felipe Jonathan, os três formando ali o meio de campo, o miolo, né? E de um lado o Délio Gonzalez, do outro o Soteldo, com o Sacha no comando de ataque. E o São Paulo também, a escolha do Cuca na escalação inicial, tendo o Everton na vaga do Hernanes, com o Toró na direita, com o Pato na esquerda, o Everton por dentro. O Everton não tem sido mais utilizado como um ponta esquerda, e sim cada vez mais jogando por dentro no meio de campo do São Paulo, com o Raniel no comando de ataque. Foi um jogo muito interessante no seu início, por esse começo das duas equipes. São Paulo pressionando e, em alguns momentos até, fazendo o Santos errar na saída de bola e recuperando no campo de ataque para tentar finalizar já sem gastar tanto tempo. E o Santos, por outro lado, quando conseguia fugir da pressão, em alguns momentos se arriscou até, com o goleiro Everson fazendo alguns passes dentro da área, bastante pressionado, mas quando o Santos saía da pressão, conseguia muito espaço no campo de ataque para arrancar em velocidade e também tentar finalizar. Então, um jogo muito legal por essas estratégias, de equipes se arriscando mais a marcar em cima, mesmo que lá atrás ficasse um pouco mais descoberto. E o Santos conseguiu abrir o placar, né, numa boa jogada, um chute de fora da área do Diego Pituca, que a bola bate na trave, e aí o Sacha, em posição legal, tranquilo, abriu o placar no rebote. O jogo até ficou um tempo parado, mas a posição do Sacha era claramente legal. E no segundo tempo, aí o Cuca resolveu colocar o Hernanes, mas na vaga do Luan. Então, São Paulo teve o Tchê mais fixo como primeiro volante no segundo tempo, com o Hernanes sendo esse segundo meio campista, uma formação ainda mais ofensiva do São Paulo na segunda etapa, e a bola parada fazendo a diferença. O primeiro gol, o gol de empate do São Paulo no escanteio do Reinaldo, bola sobra na segunda trave e o Pato empata, e depois o segundo gol marcado pelo Reinaldo, cobrando o pênalti, numa jogada que tem como origem também um escanteio, dessa vez do Hernanes, a bola pegando no braço do Aguilar na confusão, braço aberto do zagueiro santista, e aí o Reinaldo batendo o pênalti firme no canto e virando o jogo para o São Paulo em pouco tempo. Depois o Hernanes até sai machucado e entra o Hudson no seu lugar. E o Sampaoli dessa vez, a primeira substituição foi a entrada do Jean Mota no lugar do Felipe Jonathan, mas sem mudar o esquema tático, e o Jean Mota até não entrou com tanto destaque assim, embora tenha sido importante na bola parada pro segundo gol, né? Ele quem cobra a falta com o desvio do Raniel contra, mas foi um segundo tempo em que o Santos não conseguiu atacar tão bem. O São Paulo baixou um pouco mais a marcação para sair nos contra-ataques e conseguiu inclusive o seu terceiro gol dessa maneira, com o Pato recuperando uma bola no meio de campo, Pituca perdendo, né, a posse, Pato roubando a bola, partindo em velocidade, e aí com isso o Aguilar também falhou, né, porque escorrega e depois tenta se recuperar e não consegue, e aí o Pato sai frente a frente com o goleiro Everson e faz o terceiro gol pro São Paulo ali, deixa o 3-1, depois o Santos ainda desconta no final. Mas jogo bem interessante pelas propostas das duas equipes, e o São Paulo partindo mais pro jogo, né? Não apenas marcando totalmente atrás, como foi, por exemplo, no jogo diante do Fortaleza, no Castelão, ou em alguns momentos até contra a própria Chapecoense, no Morumbi. Dessa vez o São Paulo tomando mais atitude de pressionar, de subir a marcação e atrapalhar o adversário na saída de bola. Funcionou e teve, claro, a entrada do Hernanes e as bolas paradas também sendo muito importantes. Mas um bom jogo no Morumbi, o Santos não abrindo mão da sua estratégia, o São Paulo, por outro lado, forçando o Santos a errar e, com isso, saindo da vitória com os 3 pontos, jogando diante do seu torcedor.
Ainda no sábado à tarde, às 5 horas, no estádio Castelão, também na abertura da rodada, o Ceará recebeu a equipe da Chapecoense lá em Fortaleza e venceu mais uma vez por um placar elástico jogando em casa. Ceará 4, Chapecoense 1, 3 gols marcados pelo meia Thiago Galhardo, além do centroavante Felipe Cardoso e o Renato Kaiser descontando para a Chapecoense. O Ceará do técnico Enderson Moreira esteve em campo com o Diogo Silva, Cristóvão, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas, Fabinho, Ricardinho e Wesley, Thiago Galhardo, Lima e Felipe Cardoso. Ainda participaram da partida o meia Chico, o volante William Oliveira e o atacante Leandro Carvalho. Já a Chapecoense do técnico Emerson Cris, em campo com Tiepo, Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Gustavo Campanharo e Augusto, Camilo, Arthur Gomes e Henrique Almeida. Ainda participaram do jogo o zagueiro Iago, o atacante Renato Kaiser e o meia Diego Torres, Ceará 4, Calvin, Chapecoense 1. O Ceará, neste momento, dentro da primeira página, é o nono colocado com 20 pontos. A Chapecoense, apenas a 18ª colocada dentro do Z4.
Pois é, Arruda, e esse é um jogo bem interessante, porque se for olhar no placar, né, Ceará 4, Chapecoense 1, dá a impressão de que foi um massacre da equipe da casa. E não foi muito bem isso. Foi uma atuação muito eficiente do Ceará. Chegou pouco, mas quase sempre com perigo para marcar. E a Chapecoense, antes do primeiro gol, quando o jogo ainda estava em 0-0 no primeiro tempo, a Chapecoense estava ligeiramente melhor. Era um jogo equilibrado, de poucas ocasiões, mas com a Chapecoense até chegando com mais perigo, tendo uma finalização do Augusto para a defesa do Diogo Silva como a principal oportunidade de gol. E chamou atenção as falhas defensivas da Chapecoense que acabaram minando a sobrevivência do time na partida, porque de fato o Ceará não teve muitas dificuldades nos seus gols, né? O Ceará até que teve tem variado bastante o Anderson Moreira, os seus pontas, né? O complemento do ataque tem sido sempre o mesmo, com o Thiago Galhardo e o Felipe Cardoso. Fazendo bons jogos, especialmente nesses dois últimos. Mas os pontas têm variado no Ceará, tem chamado atenção isso. No jogo contra a Chape, o Wesley na direita e o Lima na esquerda. Já foi de Chico e Leandro Carvalho, já foi também do Felipe Bachola e do Matheus Gonçalves. Então há um revezamento ainda que o Anderson Moreira faz no Ceará com esses jogadores de lado de campo que tem chamado atenção. E o Ceará, até antes de abrir o placar, teve um gol anulado, mas bem anulado, numa jogada em que o Lima saiu da esquerda, buscou o centro e fez o passe para o Wesley no encontro dos pontas, e o Wesley marcou, mas em posição de impedimento. Mas o primeiro gol do Ceará na bola parada, e aí o Ricardinho tem se destacado como esse segundo volante. Ano passado jogava em alguns momentos até mais como um meia, depois perdeu o espaço no time, em outros jogando até pelo lado, mas acho que tem funcionado muito bem o Ricardinho como segundo volante. Faz um bom campeonato brasileiro e tem sido o cara das bolas paradas, das cobranças de escanteio, das cobranças de falta levantando na área. E foi assim que o Ceará abriu o placar, a cobrança de falta do Ricardinho e o Thiago Galhardo conseguindo marcar de cabeça o primeiro gol. Antes mesmo da batida, o Maurício Ramos acaba fugindo da linha de defesa da Chapecoense e entra na área, e aí habilita todos os jogadores do Ceará também. Então, uma desatenção do zagueiro da Chapecoense no gol de abertura do placar do Thiago Galhardo. E no segundo tempo, da mesma forma, um jogo equilibrado, mas em poucos minutos o Ceará resolveu a partida. Primeiro com Ricardinho clareando no meio de campo, descendo em velocidade com o Lima, e o Felipe Cardoso recebendo na esquerda, trazendo para dentro e batendo no canto do Tiepo. E logo na sequência, um minuto, dois minutos depois, o Ceará já faz o terceiro gol. A Chapecoense perdendo a bola logo no reinício, Cristóvão roubando do Arthur Gomes e se projetando para receber do Thiago Galhardo. Sofreu o pênalti convertido pelo Thiago Galhardo, e o 3-0 no placar. Com poucas finalizações do Ceará, praticamente três chegadas e três gols do Vozão. E aí a Chapecoense, claro, se abala, né? 3-0 no placar, fica difícil de recuperar. Ainda consegue, na bola parada, descontar, já com substitutos que entraram no segundo tempo, a cobrança do Diego Torres e o gol do Renato Kaiser. E na reta final, o Thiago Galhardo fazendo o terceiro gol dele, lançamento do Fabinho, atrapalhada do Iago, zagueiro que tinha entrado também no segundo tempo. Se atrapalha sozinho, não consegue afastar, não consegue dominar, fica perdido, não sabe onde é que está a bola, e aí o Felipe Cardoso fica com ela e faz o passe para o Thiago Galhardo livre, né? Três jogadores da Chapecoense em cima do Felipe Cardoso, ninguém marcando a ultrapassagem do Thiago Galhardo. Então, muitos problemas defensivos da Chapecoense, precisa corrigir isso urgentemente. O Emerson Cris, ou seja lá quem for que pode pegar a Chapecoense ainda nesse Campeonato Brasileiro como treinador, mas precisa corrigir essa parte defensiva da Chape, antes de tudo. Depois, a bola parada pode resolver em alguns momentos. E o Ceará, com isso, nem fez um grande jogo, mas não precisou de muito esforço para vencer com tranquilidade e fazer 4-1 em cima da Chape.
Fechando o sábado, às 9 horas da noite, o famoso jogo balada acontecendo em Belo Horizonte, no Estádio Independência, Atlético Mineiro contra a equipe do Fluminense e o Galo vencendo mais uma dentro de casa. Aliás, a sequência do Galo é muito boa. 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Atlético Mineiro 2, Fluminense 1, Ricardo Oliveira e Cazares, os gols do Galo e o Nenê descontando para o tricolor carioca. O Atlético Mineiro esteve em campo comandado por Rodrigo Santana com Cleiton, Patrick, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos, Ramon Martínez, Cazares e Elias, Vinícius, Tiará e Ricardo Oliveira. Ainda participaram do jogo os atacantes Geovânio e Alejandro, além do meia venezuelano Otero. Já o Fluminense do técnico Fernando Diniz, em campo com Muriel, Igor Julião, Nino, Digão e Caio Henrique, Alain, Daniel e Ganso, Yoni Gonzalez, Pedro e Marcos Paulo. Ainda participaram da partida os atacantes Wellington Ney, João Pedro, além do meia experiente Nenê. Atlético Mineiro 2, Calvin, Fluminense 1. O Galo é o quarto colocado com 27 pontos. Já o Fluminense, apenas o 16º com 12, o último time antes do Z4.
O grande jogo da rodada, para mim, esse Atlético Mineiro 2, Fluminense 1, talvez até um dos melhores do campeonato, porque foi um jogo muito aberto, muito franco, bastante intenso e com muitas finalizações, né? Chegou a bater o número de 40 finalizações somando os dois times nessa partida. E novamente o Atlético Mineiro optando por uma estratégia de marcar um pouquinho mais atrás em alguns momentos, dar campo para o adversário e sair nos contra-ataques. E o Fluminense não viu problema nisso, porque o Fluminense gosta de dominar a posse de bola. Então foi um jogo interessante dos dois lados. O Galo tendo dessa vez uma formação com dois volantes alinhados, o Elias mais próximo do Ramon Martínez, Tiará na direita, Cazares na esquerda, o Vinícius centralizado com o Ricardo Oliveira no comando de ataque. E o Fluminense na sua formação tradicional, os três meio-campistas, né, o Alan, o Ganso e o Daniel, Johnny Gonzalez de um lado, Marcos Paulo do outro e o Pedro na frente. E foi um primeiro tempo de 20, 25 minutos de total domínio do Fluminense. O Fluminense poderia ter aberto o placar e até ter feito mais de um gol na primeira etapa, porque criou muitas oportunidades, pressionou o Atlético Mineiro, a marcação recuada do Galo não funcionou no primeiro tempo, em boa parte do primeiro tempo, o Fluminense chegava como queria, especialmente pelo lado direito, com os avanços do Igor Julião, o tempo todo aparecendo quase como um ponta, né? Quando o Alan recua entre os zagueiros para fazer a saída de bola, os dois laterais se adiantam e o Fluminense atacou bastante pelo lado direito com o Igor Julião. Pedro teve chance de cabeça, Johnny Gonzalez também cabeceou por cima do gol, o Marcos Paulo criou uma boa oportunidade em que o Johnny Gonzalez finalizou para a defesa do Cleiton. Enfim, foi um primeiro tempo de os primeiros 20, 25 minutos de total domínio do Fluminense, de um Galo que não conseguia nem contra-atacar, e um Fluminense que dominava, quando perdia a bola recuperava rápido, atacava de novo, pressionava, mas não conseguiu converter todas essas ocasiões em gol. E aí, mais uma vez, pecando nas finalizações, a equipe comandada pelo Fernando Diniz. Depois disso, ali por volta dos 30, o Galo foi começando a equilibrar o jogo, a começar a levar perigo contra o gol defendido pelo Muriel, primeiro chegando com o Patrick, fazendo uma bola longa para o Ricardo Oliveira, e aí o centroavante do Galo teve até experiência de deixar enganar o adversário, né, com um jogo de corpo, uma finta ali que ele conseguiu, mas aí, né, a fase precisando de gol, tinha o Vinícius do lado, livre, na linha da bola, com totais condições de abrir o placar, o Ricardo Oliveira segura, prende, tenta ele mesmo resolver sozinho, acaba parando no Muriel, na primeira boa chegada do Atlético Mineiro. E a partir daí o Galo foi chegando com mais perigo, até abrir o placar, cruzamento do Patrick, o Digão afastando mal e o Cazares pegando de primeira e batendo para abrir o placar para o Atlético Mineiro. O Fluminense perdeu o momento de fazer o gol. Ali até os 30, o Fluminense era melhor. Depois disso, o Atlético começou a pressionar, começou a criar chances, e aí o Atlético foi quem sufocou o Fluminense dos 30 até os 45 da primeira etapa e conseguiu abrir o placar na boa finalização do Cazares. Segundo tempo em que o Fernando Diniz já voltou com trocas, o Pedro acabou se machucando, entrou no lugar dele o João Pedro, que entrou muito bem, o garoto de novo, e o Nenê no lugar do Marcos Paulo, passando o Johnny Gonzalez para o lado esquerdo, o Nenê jogando aberto pelo lado direito. E foi um segundo tempo também, da mesma forma, aberto, corrido, com o Atlético dominando mais, assim como tinha na primeira etapa. Vinícius chutando de fora pro Muriel fazendo a defesa, depois o Ricardo Oliveira perdendo um gol, que a bola sobra para ele, ele pega de canela, já sem goleiro, e acaba jogando para fora. E depois o segundo gol do Galo na pressão, né? Aquela questão do risco que se tem de tentar sair jogando desde o campo de defesa, utilizando o goleiro, utilizando até alguns jogadores que recuam para ajudar na saída de bola, e o Galo pressionando. E nessa, o Nenê acabou errando o passe. O Atlético recuperou, o Elias roubou e tocou para o Ricardo Oliveira, livre, cara a cara com o Muriel, finalmente desencantar e fazer o segundo gol do Atlético Mineiro. Valeu da pressão do Atlético e o Fluminense, que não conseguiu dessa vez sair bem com a bola. E depois disso, o Fluminense conseguiu entrar no jogo, né? Teve especialmente João Pedro criando boas jogadas, saindo até da área em alguns momentos, como no lance do gol, que ele sai da área, recebe do lado esquerdo, gira no meio de três e arranja um espaço, consegue fazer o passe ali para a entrada da pequena área, e o Nenê chega quase na marca do pênalti e desconta para a equipe do Fluminense. E aí na reta final, o Fluminense tentando um abafa, assim mais já desesperado, depois o Nenê expulso até no final do jogo por reclamação, mas foi um jogo bem interessante pelas propostas, as duas equipes querendo jogar, sem ter medo de correr riscos, como até o Fluminense acabou levando o segundo gol num risco que sabe que corre ao tentar sair jogando curto com muita gente próxima do próprio gol, e o Nenê errou o passe, ficou fácil para o Atlético marcar com o Ricardo Oliveira, mas equipes dispostas a jogar. Para o torcedor do Fluminense, claro, fica chateado, irritado, mais uma derrota, e o time que apresenta bom futebol dentro de alguns minutos, em outros nem tanto, mas que não consegue sair com os três pontos, nesse caso nem com um. Mas para quem vê o jogo mais num sentido de não torcer para as duas equipes, mas de querer ver uma boa partida, ver um jogo animado, um jogo em que os dois times estão dispostos a atacar, foi um prato cheio esse Atlético Mineiro e Fluminense, melhor para o Galo, que venceu pelo placar de 2-1.
No domingo à tarde, em São Paulo, às 4 horas, Calvin, o Palmeiras recebeu a equipe do Bahia no Allianz Parque e apenas ficou no empate pelo placar de 2-2. Dudu marcou duas vezes para o Palmeiras e Gilberto, duas vezes de pênalti, marcou os gols do Bahia. O Palmeiras, que esteve em campo comandado pelo Felipão, com Everton, Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, que acabou sendo expulso, Bruno Henrique e Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Dudu e o centroavante estreante camisa 10, Luiz Adriano. Ainda participaram do jogo o centroavante Deverson e o volante Thiago Santos. Já o Bahia, do técnico Roger Machado, em campo com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Wanderson e Moisés, Gregory, que também acabou sendo expulso, Flávio e Giovani, Elber, Luca e o centroavante artilheiro Gilberto. Ainda participaram da partida o jovem Eric Ramírez e o atacante Arthur Kaique, além do lateral direito Ezequiel. Palmeiras 2, Calvin, Bahia também 2. O Palmeiras conseguiu tirar um pontinho do líder Santos, permanece na vice-liderança, e o Bahia apenas o décimo colocado na tabela.
O Palmeiras vacilando de novo no Campeonato Brasileiro, e dessa vez num jogo que até estava muito sob controle durante todo o primeiro tempo. E aí a expulsão do Felipe Melo, bem merecida, né? Quase uma agressão, de fato, em cima do Luca. Chega para deixar o braço no jogador do Bahia. Acabou modificando o rumo do jogo. O Palmeiras, dessa vez, tendo mais o Dudu pelo lado do campo e não jogando tanto por dentro. Tendo o Dudu na direita, o Scarpa mais centralizado, com o Zé Rafael na esquerda. E o Dudu foi um dos nomes da partida, não só pelos dois gols, mas se movimentando pelo lado direito, fazendo suas jogadas de linha de fundo, trazendo para dentro, finalizando de perna esquerda, enfim, infernizando a defesa do Bahia, deu muito trabalho para o Moisés. E o Bahia, a sua formação tradicional com o Roger, né, com três meio-campistas, Gregory, Flávio e o Giovani, mais uma vez sendo utilizado no meio de campo, né, o lateral esquerdo de origem, mas que no América Mineiro já tinha jogado muitas vezes assim, como meio campista. O América Mineiro chegou até a jogar como camisa 10, como meia central em alguns momentos. Nesse caso, no Bahia, numa trinca, alinhado ao Flávio, os dois um pouco à frente do Gregory, que é o primeiro volante, Luca e Elber pelos lados, o Gilberto no comando de ataque. Primeiro tempo, o Palmeiras em poucos minutos conseguiu sair na frente, uma desatenção do Moisés, foi muito mal no lance, porque primeiro acaba perdendo a bola pro Dudu, né? Recebe a bola, tá de costas pro Dudu, não percebe a chegada do camisa 7 palmeirense, é desarmado. Na sequência, o Gustavo Scarpa cruza, o Moisés tentando se recuperar, acaba afastando, mas mal, né? Porque pega no joelho e vai pra trás, e aí o Douglas não sabe se espalma ou se tenta segurar. No que tenta segurar na última hora, acaba soltando, e aí o Dudu tá ali na pequena área livre para fazer o primeiro gol. Antes disso, o Palmeiras já tinha criado chances com o próprio Dudu, e aí o cruzamento do Scarpa pro Luiz Adriano de cabeça. Depois o Luiz Adriano também tem uma finalização de entrada da área, uma jogada em velocidade do Dudu combinando com o Marcos Rocha. Enfim, um primeiro tempo em que o Palmeiras conseguia controlar bem, até por sair na frente, deixava o Bahia ficar um pouquinho mais com a bola em alguns momentos, e o Bahia tem dificuldades quando encontra um adversário mais postado no campo de defesa. Bahia é um time mais do contra-ataque mesmo, tem mais jogadores com essa característica. E aí na reta final do primeiro tempo, a expulsão do Felipe Melo, o Palmeiras com 10 e o jogo mudando de cenário para a segunda etapa, em que aí o Filipão foi obrigado a mexer, colocar o Thiago Santos no lugar do Zé Rafael, e com isso o Scarpa passando a fazer o lado esquerdo, né? Duas linhas de 4 e mais o Luiz Adriano na frente. E o Roger já com uma substituição mais ofensiva, colocando o Arthur Kaique no lugar do Giovani e passando a jogar com dois atacantes, Arthur Kaique e Gilberto, os dois lado a lado no comando de ataque, com o Elber e com o Luca fazendo os lados do campo. E Bahia também consegue o seu gol cedo, né? O gol de empate, o Arthur Kaique cabeceando uma bola que veio num cruzamento do lado esquerdo, bola pega no braço bem aberto do Diogo Barbosa, o VAR chamou, né? Sugeriu ao árbitro a marcação do pênalti, e o pênalti bem batido pelo Gilberto para empatar o jogo. Mas o Palmeiras até não sentiu tanto, porque logo na sequência consegue o segundo gol, e uma grande desatenção nesse caso da defesa do Bahia. Arremesso lateral do Marcos Rocha, tem três jogadores do Bahia marcando a subida do Vitor Hugo, o zagueiro do Palmeiras, e a bola passa por todo mundo e chega no Dudu na pequena área, livre, cabeceando em cima do Douglas, pegando o rebote e fazendo o segundo gol. Falta de atenção terrível da defesa do Bahia, três caras em cima de um, e a bola ainda passa por todos eles e sobra pro Dudu fazer o gol, o 2-1 do Palmeiras. E depois, de novo, né, lance em que o Bahia consegue o pênalti, do Arthur Kaique sofrendo, né, a carga ali do Luan, né, o carrinho. O Arthur Kaique até fura em bola, mas depois é atropelado, até eu diria, pelo Luan. Carrinho forte na perna, contato faltoso, enfim. E o pênalti que o Gilberto converte e empata a partida. E aí na reta final, o Dudu tenta resolver sozinho, até cava a expulsão do Gregory em dois minutos, com duas faltas do primeiro volante do Bahia para dois cartões amarelos e, consequentemente, a expulsão. Depois faz jogada pelo lado direito, pedala para cima do Wanderson e finaliza para uma grande defesa do Douglas Friedrich. E na reta final, o Palmeiras até tentou jogar a bola na área, pressionar, o Daverson já estava em campo, mas não conseguiu sair do empate. Enfim, jogo que estava totalmente sob controle do Palmeiras na primeira etapa. O Bahia nem ameaçava o gol do Everton, a não ser em uma jogada de contra-ataque, uma bola perdida pelo Bruno Henrique, que o Elber recuperou e tocou para o Gilberto, que finalizou com o Luan salvando. De resto, o Palmeiras não foi ameaçado no primeiro tempo, e a expulsão do Felipe Melo acabou pesando para a dinâmica da partida. No segundo tempo, o Bahia conseguiu buscar o empate, aproveitando também da vantagem numérica. Dois pontos que o Palmeiras acabou deixando pelo caminho, pelo cenário do que vinha se apresentando na primeira etapa. E aí é aquela questão, Filipão de novo, ter que conversar com o seu jogador, ter mais cuidado, Felipe Melo, até porque já tem uma fama, e um lance como esses aumenta ainda mais a fama, agora vai ser mais marcado mesmo quando não fizer lances tão graves assim. Mas enfim, Palmeiras não conseguiu vencer o Bahia, e o Bahia aproveitou. Tem times que não conseguem aproveitar da vantagem numérica, o Bahia conseguiu aproveitar pelo menos para empatar a partida lá no Allianz Parque.
Ainda no domingo à tarde, às 4 horas, na Ressacada, em Florianópolis, o Avaí recebeu a equipe do Cruzeiro e quase venceu. Ficou apenas no empate pelo placar de 2-2 e segue sem vitórias na competição. Os gols marcados do Avaí pelo Pedro Castro e o centroavante Brenner de pênalti, e o Cruzeiro empatando o jogo com Sassá e também o Pedro Rocha. Avaí comandado pelo técnico Alberto Valentim, em campo com Vladimir, Léo Betão, Marquinhos Silva e Paulinho, Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo, Lourenço, Bruno Sávio e Brenner. Ainda participaram da partida o lateral Yuri, o atacante Caio Paulista e o meia camisa 10, ex-grêmio, Douglas. Já o Cruzeiro, comandado pelo técnico interino Ricardo Rezende, em campo com Fábio, Orejuela, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Ariel Cabral e Robinho, Marquinhos, Gabriel, Pedro Rocha e Sassá. Ainda participaram do duelo o lateral direito Edilson, que acabou sendo expulso, o lateral esquerdo Dodô e também o atacante David. Avaí 2, Calvin Cruzeiro também 2. Avaí quase venceu a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro e segue na lanterna com 6 pontos. O Cruzeiro também em péssima fase, o 17º colocado com 11 na tabela.
É, o jogo lá na Ressacada, em que dá para utilizar uma expressão até bastante popular dos últimos tempos, né? Não tá fácil para ninguém, não tá fácil pro Avaí, não tá fácil pro Cruzeiro. É, o Avaí ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro não conseguindo sair da sua situação incômoda na tabela de classificação. Dessa vez o Valentim colocou um centroavante, né? Vinha jogando com o Lourenço mais avançado, dessa vez o Lourenço fez o lado direito do campo, com o Brenner no comando de ataque, o Bruno Sávio do lado esquerdo, então foi um Avaí com mais presença de área, e o Cruzeiro apostando no Robinho por dentro. A formação do Ricardo Rezende teve o Robinho jogando centralizado, com Marquinhos, Gabriel e Pedro Rocha nas pontas e o Sassá no comando de ataque. Jogo bastante truncado, em que a bola parada fez a diferença para o Avaí no primeiro tempo. A cobrança de falta do Lourenço, encontrando o Pedro Castro na segunda trave. A bola passa por todo mundo e o Pedro Castro se antecipa ao Egídio. Marca na segunda trave e abre o placar. Depois até acaba tropeçando na publicidade ali. Bate de cara praticamente no poste ali de sustentação da rede. Mas enfim, gol sofrido, chorado, mas é bem ensaiado pela cobrança de falta na segunda trave, com a presença do volante aparecendo de surpresa. E o Cruzeiro errando muito com a bola, tendo muitas dificuldades de propor jogo, mesmo tendo um armador, no caso o Robinho, mas a dupla de volantes, ela dificulta, porque o Henrique não é exatamente um volante passador, e o Ariel Cabral, que tem a qualidade no passe, é um jogador que não traz mobilidade, não traz dinâmica. Então passa, mas fica ali na dele. Não se apresenta, não tem aquele movimento de tocar, se deslocar e receber em outro lado para começar a distribuir jogo. Ariel Cabral, mas é o cara assim, passa, mas fica parado. Se tiver uma possibilidade de retorno, a bola volta para ele, mas ele não avança, ele não progride com a bola. Então muita dificuldade do Cruzeiro em chegar perto do gol do Avaí na primeira etapa. Depois, no segundo tempo, o Avaí até teve nos primeiros minutos uma bola na trave do Pedro Castro, uma sobra de bola parada, né? O Paulinho batendo a falta na área, bola sobrou e o Pedro Castro pegou de primeira, finalizou na trave. E o Edilson entrando na vaga do Orejuela lesionado, né? Mais uma vez o lateral direito do Cruzeiro sentindo o joelho. Depois o Valentim colocando o Caio Paulista no lugar do Lourenço, entrou bem de novo o Caio Paulista ali pelo lado direito, é um jogador de mais força física e arranque, né? Pega a bola, parte para dentro e tenta a jogada individual. E o Cruzeiro conseguindo empatar o jogo depois da substituição, até interessante, do Ricardo Rezende, a entrada do David no lugar do Ariel Cabral, recuando o Robinho para a segunda função, para dar mais dinâmica nessa saída de bola do Cruzeiro no meio, e tendo o Pedro Rocha encostando no Sassá. David e Marquinhos Gabriel abertos, o Pedro Rocha como segundo atacante para se movimentar mais e tá mais próximo da área. E justamente isso que funciona. Uma jogada em que o Marquinhos Gabriel recebe na direita, o Edilson faz a ultrapassagem, leva com ele a marcação, os dois que estavam por ali, tanto o Bruno Sávio quanto o Paulinho, focam mais na ultrapassagem do Edilson. Nesse tempo, o Marquinhos Gabriel consegue trazer para dentro e ter a liberdade da finalização com a defesa do Vladimir e pegando na trave o rebote do Pedro Rocha, empatando o jogo. E depois o o Valentim coloca o Douglas no lugar do Bruno Sávio, passa a jogar no 4-2-3-1, tendo o João Paulo pelo lado esquerdo e o Douglas, claro, como meia centralizado. A jogada do segundo gol, né, do Caio Paulista, na individualidade, indo para cima da marcação, sofrendo o pênalti do Egídio, bem no limite ali, mas na risca da área. Pênalti cobrado, bem cobrado, né? O Brenner sempre bate bem os pênaltis, conseguindo colocar o Avaí em vantagem novamente. E aí, na reta final, uma desatenção da defesa do Avaí e que o Cruzeiro consegue encontrar o seu gol de empate. Já nos minutos finais, o David recebe na esquerda, traz para o meio, a zaga não se orienta para ver se todo mundo ia sair junto ou se alguém ia ficar. Nesse caso, o Betão tenta sair para dar o combate no David. Quando ele está saindo, o David faz o passe e o Sassá está livre, porque o Marquinhos Silva estava em outro jogador. E com isso, o Sassá ficou livre na área, em condição, no limite ali, tanto que demorou 4 minutos para o gol ser confirmado, mas no limite, o Sassá recebe em condição livre. Betão abandonou o Sassá para ir no David e o Sassá conseguiu receber em condições no bom passe do David, que vinha sendo criticado pelo torcedor cruzeirense, mas entrou bem nesse jogo e conseguiu empatar a partida o Sassá. E depois, na reta final, o Sassá até tem chance, o Dedé vira centroavante, o Cruzeiro perde o Edilson expulso, o Henrique vira zagueiro na reta final, o único zagueiro praticamente, enfim, reta final de um Cruzeiro já mais desesperado, tentando de qualquer maneira o gol da vitória, mas um jogo em que o Avaí, quando parecia que estava próximo de vencer a primeira no campeonato, desatenção no final, no sistema defensivo, e o Cruzeiro chegando ao empate mesmo, tendo apenas 10 jogadores. E para o Cruzeiro, mais uma partida ruim no primeiro tempo, segundo tempo um pouquinho melhor, e novamente com essa questão dos volantes. O Cruzeiro perdeu seus dois principais volantes, Lucas Silva e Lucas Romero, eram os caras do time na temporada, iniciando o meio de campo. O Henrique ainda tem uma condição legal de ser um marcador, mas o Cruzeiro precisa encontrar esse segundo volante. O Ariel Cabral tem feito partidas ruins, o Robinho, quando joga mais recuado, tem ajudado mais, embora na marcação não é tão combativo assim, mas o Cruzeiro precisa encontrar esse equilíbrio. Vamos ver quais são as ideias do Rogério Ceni a partir de agora, como ele vai montar esse Cruzeiro, antes que era do Mano Menezes, um time com uma ideia um pouco mais defensiva, de contra-ataques. Agora a curiosidade para saber como é que o Rogério vai escalar o Cruzeiro daqui para frente.
Fechando domingo à tarde, também às 4 horas, no estádio Nilton Santos, o famoso Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo recebeu a equipe do Atlético Paranaense e venceu pelo placar de 2-1. Luiz Fernando e Diego Souza, os gols da equipe carioca, e Tony Anderson marcando para o Furacão. Botafogo comandado por Barroca, Eduardo Barroca, em campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Gilson, Cícero, Gustavo Buchecha e João Paulo, Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Diego Souza. Ainda participaram da partida o zagueiro Canu, o volante Gian e o atacante Lucas Campos. Já o Atlético Paranaense, comandado pelo gaúcho Thiago Nunes, com a equipe completamente alternativa, em campo com Caio, Madson, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner Vinícius, Matheus Rosseto, Lúcio Gonzalez e Léo Cittadini, Tomás Andrade, Tony Anderson e Brian Romero. Ainda participaram do jogo os atacantes Pedrinho e Vitinho, além do volante Eric. Botafogo 2, Calvin, Atlético Paranaense 1. Botafogo é o 7º colocado na tabela. O Furacão é apenas o 11º na classificação.
É de virada a vitória do Botafogo para cima do Atlético Paranaense. O Atlético com toda a equipe em reserva. E mais uma vez, um dos reservas dá para colocar ali uma boa parte da culpa pela derrota. O goleiro Caio. O Caio já tinha feito uma partida muito ruim contra o Corinthians, numa das únicas derrotas do Atlético Paranaense no ano, jogando na Arena da Baixada, falhando nos gols, falhando em saída de bola. E nesse jogo contra o Botafogo também foi muito mal o Caio, passando total insegurança para a defesa do Furacão. O Atlético até começou melhor na partida, pressionando o Botafogo, finalizando várias vezes nos minutos iniciais, até abrir o placar, uma jogada em que a bola é levantada na área, fica uma sobra, o Marcelo Benevenuto não consegue afastar e o Tony Anderson pega o rebote e abre o placar. Mas antes disso, o Romero já tinha dado trabalho para o Gatito, o próprio Tony também. Enfim, foi um Atlético Paranaense pressionando no início do jogo a equipe do Botafogo, que não conseguiu se encontrar na marcação. Aos poucos, Botafogo foi se organizando e consegue empatar o jogo justamente por conta de uma falha do Caio. Levantamento do Marcelo Benevenuto, jogando a bola na área, e aí o Caio sai mal do gol, se atrapalha com o Lucas Rauter, e a bola sobra para o Luiz Fernando, com o gol aberto, marcar de cabeça, empatar o jogo. Ali o Botafogo não criava muitas oportunidades, mas numa falha do goleiro do Atlético Paranaense, junto com o zagueiro do Furacão, o Botafogo ali chega ao gol de empate. E a partir disso também começa a criar chances, justamente nessa bola levantada, pela dificuldade do Caio em sair do gol. Tanto que tem ainda no primeiro tempo o Joel Carli cabeceando a bola na trave, vindo de uma cobrança de escanteio, em que de novo o Caio sai mal, sai atrasado, e aí o Carli acaba cabeceando na trave, depois na sobra ninguém consegue empurrar para o fundo das redes. No segundo tempo, jogo da mesma forma, o Furacão até tentando controlar um pouco mais na posse de bola em alguns momentos, chegando com certo perigo na finalização do Brian Romero de cabeça no cruzamento do Abner. Depois o Botafogo respondendo com o Pimpão tabelando com o Gustavo. Interessante de novo esse revezamento do Gustavo com o Cícero. Ora o Gustavo como primeiro volante, o Cícero um pouco mais adiantado. Depois o Cícero fazendo a saída de bola e o Gustavo mais próximo do João Paulo, né, numa linha de meio campistas mais avançados. Tanto que é o passe do Gustavo que deixa o Pimpão em boas condições, e aí o Caio até faz uma boa defesa. E depois o segundo gol do Botafogo, uma jogada ali do Lucas Campos, que entrou na vaga do Pimpão, partindo para cima do Pedro Henrique, e pênalti até claro que o árbitro não dá. Depois no VAR é que ele acaba marcando, e com isso a cobrança do Diego Souza convertendo. E antes disso até o Botafogo tinha marcado com o Joel Carli, mas aí com o toque no braço, né, pro atacante, qualquer contato com o braço a bola para, e de novo com o Caio perdido ali, se saía ou se não saía, sorte dele é que a bola acabou pegando no braço do Joel Carli. E na reta final o Botafogo até chegando com perigo nos contra-ataques, mas foi um jogo equilibrado, de um início muito bom do Atlético Paranaense, que foi caindo conforme a insegurança do seu goleiro, porque aí sentia que qualquer possibilidade do Botafogo atacar era realmente um perigo, uma chance clara que o Botafogo poderia criar pela insegurança do Caio na saída de gol. E o Botafogo aproveitou para vencer a equipe reserva do Furacão. Não fez uma grande partida, mas aproveitou dos erros do Atlético e conseguiu sair com os 3 pontos jogando lá no Engenhão.
No domingo à noite, às 7 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o Goiás recebeu a equipe do Vasco da Gama e perdeu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo jovem Marcos Júnior. Goiás 0, Vasco 1. Goiás comandado pelo técnico Ney Franco, com Tadeu, Daniel Guedes, Iago, Fábio Sanches e Jefferson, Giovani, Léo Senna e Giovani Augusto, Michael, Leandro Bárcia e o centroavante Kaique. Ainda participaram do jogo o lateral Kevin, o meia Rafinha e o centroavante Rafael Moura. Já o Vasco da Gama, do técnico Vanderlei Luxemburgo, em campo com Fernando Miguel, Raul Cáceres, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, Raul, Richard e Marcos Júnior, Iago Pikachu, Marrone e Thales Magno. Ainda participaram do jogo o meia Lucas Santos e os volantes Felipe Bastos e Lucas Mineiro. Goiás 0, Calvin, Vasco da Gama 1. Goiás, neste momento, é o 13º na tabela. O Vasco da Gama subindo para a 15ª colocação.
Finalmente, né? O Vasco conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro jogando fora de casa. Fazia muito tempo que isso não acontecia. E num jogo equilibrado, truncado em alguns momentos, mas conseguiu bater o Goiás pelo placar de 1-0. O marcado pelo Marcos Júnior, numa das boas jogadas do Vasco, que teve o Thales Magno como talvez o seu principal destaque. Thales Magno dessa vez ganhando uma oportunidade no comando de ataque, como centroavante. Não é aquele cara fixo, mas é o 9 de movimentação, né? Muitas vezes se confunde quando tem um cara que sai muito da área em relação a ser um falso 9. O Thales Magno não fazia muito movimento de recuar para armar, como faz o Valdívia quando joga nessa posição. Mas o Thales é aquele centroavante que busca mais os lados do campo, Então é mais um 9 de movimentação, não é um 9 preso na faixa central do campo, o cara que busca mais os lados e abre espaço de outra maneira. E foi até dessa maneira que sai o gol do Vasco, porque é o Thales fazendo uma jogada pelo lado direito, passando pela marcação do Léo Senna e abrindo o jogo com o Raul. O Raul faz o passe, belo corta-luz do Iago Pikachu, principal talvez da jogada, o Pikachu saindo da bola, levando a marcação com ele, e aí o Marcos Júnior fazendo a infiltração e batendo no canto, tirando do Tadeu uma das boas jogadas do Vasco na primeira etapa. E o Goiás muito dependente do Michael. Dessa vez não teve uma grande partida coletiva o Goiás, e o Michael tendo que carregar o time nas suas jogadas individuais, o tempo todo partindo para cima da marcação adversária. No segundo tempo até teve uma jogada em que ele passou no meio de cinco ali e finalizou de fora da área, mas muito dependente do camisa 11. Depois, no segundo tempo, o Goiás até teve uma entrada do Rafinha, que foi interessante, na vaga do Leandro Bárcia. O Bárcia perdeu um gol no primeiro tempo, depois de uma jogada também do Michael, um bom passe, em que o Bárcia acaba pegando fraco na bola. No segundo tempo, o Thales Magno também teve uma chance dentro da área, que pegou fraco para a defesa do goleiro Tadeu. Mas foi um segundo tempo em que o Goiás conseguiu melhorar a sua atuação em relação à primeira etapa. A entrada do Rafinha pelo lado esquerdo deu mais essa velocidade, né? O Bárcia, Leandro Bárcia, é um jogador, um atacante de lado, que busca mais entrar na área para finalizar. O Rafinha já armando um pouco mais o jogo de trás, partindo da esquerda. Depois a entrada do Rafael Moura para jogar junto com o Kaique, com o Giovanni Augusto sendo recuado para segundo volante, ele e Léo Senna armando o jogo de trás. Goiás tentando uma pressão, mas uma pressão até bem contida pelo posicionamento do Vasco, marcando forte, com jogadores próximos uns dos outros, e isso dificultando a entrada do Goiás na área vascaína. E o Vasco até, em alguns momentos, abdicou de atacar tanto, mas conseguia se defender bem. E na reta final teve o Marrone expulso até de uma maneira bem desnecessária, uma disputa de bola no campo de defesa do Vasco, num carrinho na linha lateral praticamente, já tinha amarelo, levou o segundo. E o Goiás com dificuldades físicas, né? Porque o Giovanni Augusto sentiu, entrou no final do jogo até assim machucado, sem conseguir caminhar direito, só para fazer número. O Rafinha teve um choque ali numa tentativa de voleio também, braço imobilizado na reta final. Então Goiás indo mais no sacrifício, mas não conseguiu fazer uma boa partida do ponto de vista coletivo. Foi muito dependente do Michael, que faz um bom campeonato brasileiro, mas não pode ser apenas ele o salvador da pátria. E o Vasco fazendo a sua proposta, sair na frente do placar, depois se defender bem, conseguiu os 3 pontos que a torcida esperava há bastante tempo que o Vasco conseguisse fazer isso, jogando como visitante.
E o último jogo da rodada aconteceu na segunda-feira, às 8 horas, no estádio Rei Pelé em Maceió. CSA enfrentando Fortaleza e perdendo pelo placar de 2-0. Bruno Melo e Edinho marcaram os gols da equipe do tricolor do Ceará. CSA comandado pelo técnico Argel Fuchs, em campo com o Jordi, Apodi, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos, João Vitor, Jean Kleber e Didira, Jonathan Gomes, Ricardo Bueno e Alexandro. Ainda participaram da partida o volante Dauan, lateral Euler e o atacante paraguaio Héctor Bustamante. Já o Fortaleza com técnico interino Marconi Montenegro, à espera de Zé Ricardo, esteve em campo com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger Carvalho e Bruno Melo, Felipe, Juninho e Mariano Vasquez, Romarinho, Edinho e Wellington Paulista. Ainda participaram do jogo os atacantes André Luiz e Osvaldo, além do meia Marlon. CSA 0, Calvin Fortaleza 2. O CSA permanece na vice-lanterna com 8 pontos, é o 19º colocado, e o Fortaleza subindo para a 12ª posição.
Vitória segura do Fortaleza para cima do CSA. Fortaleza, né, comandado interinamente pelo Marconi Montenegro, vai esperar aí, né, a chegada agora do Zé Ricardo, mas mantendo a ideia do Rogério Ceni, até variou um pouquinho mais pelo posicionamento do Mariano Vasquez, que foi titular nessa partida, mas começou com Edinho na direita, Vasquez na esquerda e 2 atacantes, Romarinho e o Wellington Paulista. Depois Romarinho e Vasquez se revezaram, em alguns momentos o Romarinho mais à esquerda, o Vasquez mais como um meia central. Foi a variação que teve a equipe do Fortaleza. E o Argel Fux apostando mais uma vez num CSA com dois centroavantes, Ricardo Bueno e Alexandro. Mas aí tira bastante da mobilidade do time. O CSA é um time que tem muitas dificuldades de construir desde trás, quando o adversário se posiciona marcando um pouco mais. E o Fortaleza conseguiu também abrir logo cedo o placar na bola parada, Juninho batendo a falta e o Bruno Melo aparecendo na primeira trave, lateral esquerdo, e fazendo o gol de cabeça. E a partir daí foi um jogo interessante, porque o Fortaleza marcou atrás, todo mundo a partir do meio de campo, dando combate, e o CSA com todo o campo de defesa para sair tranquilo, sem ter os zagueiros pressionados. E com isso, muita dificuldade em construir jogo. O CSA, se não for na bola longa para o centroavante, não consegue criar oportunidades, fazer a bola girar no meio de campo. Teve a sua principal finalização no primeiro tempo com o Apodi, já até mais avançado, quase como um ponta direita e batendo de esquerda por cima. E depois o Fortaleza não conseguia contra-atacar, mas conseguiu o segundo gol numa falha do Carlinhos. A bola, passe até simples do Romarinho, que era fácil de ser cortado pelo Carlinhos. O lateral esquerdo do CSA fura em bola e aí sobra para o Edinho livre fazer o segundo gol do Fortaleza. E no segundo tempo, aí o jogo até mudou de figura. Fortaleza conseguiu controlar mais a posse, uma posse sem objetividade nenhuma de atacar, era só a posse pela posse mesmo, para se defender. Bola tocada no meio, quando o CSA subia a marcação, a bola era recuada para o goleiro, para o Felipe Alves. Então, Fortaleza no segundo tempo tranquilizou o jogo com a posse, e aí o CSA muito desorganizado para marcar. Jogadores não sabiam se subia todo mundo, se marcava mais atrás. Então, em alguns momentos, Alexandro subia a marcação junto com o Bustamante. Bustamante que entrou na segunda etapa no lugar do Ricardo Bueno, passando a ter o Jonathan Gomes centralizado com o Didira na esquerda. Depois entrou o Euler no lado esquerdo do campo, na vaga do Didira. Mas foi um Fortaleza que controlou a posse muito bem e o CSA bastante espaçado. O atacante subia, o meia subia, mas os volantes ficavam. Então, o Fortaleza jogava nesses buracos aí para ficar com a bola. E aí a gente viu o Argel o tempo todo gritando, vamos pros caras, mas sem muita organização. Era mais na base do incentivo, do apoio, da palavra e pouco de organizado se viu o CSA na segunda etapa. Por isso, uma vitória bem tranquila, sossegada da equipe do Fortaleza diante de um CSA que, repito, não está na lanterna do Campeonato Brasileiro, vem falando isso há algum tempo, mas para mim é o pior time da competição. Já vi o Avaí fazer jogos bem melhores do que o CSA, e que com o Argel piorou para mim em relação ao Marcelo Cabo. Falei já algumas vezes que o Marcelo Cabo fazia um trabalho até interessante pro que tinha o CSA. Com o Argel, o time se propõe a se defender e não consegue atacar. Mais um jogo que não faz gol, dessa vez saiu atrás do placar cedo, e em nenhum momento ameaçou de fato. Teve na reta final uma finalização do Alexandro, que o Felipe Alves defende, a bola até pega na trave, mas quando o jogo já estava 2-0, enfim, outro jogo bastante ruim do CSA. É difícil ver alguma perspectiva da equipe alagoana nesse Campeonato Brasileiro.
Terminadas as análises do jogo tático, edição número 14 desta temporada, e a classificação do brasileiro da seguinte maneira: com o Santos ainda líder com 32 pontos, o Palmeiras vice-líder com 29, o terceiro é o Flamengo com 27, mesma pontuação do quarto colocado, o Atlético Mineiro. A diferença está no saldo de gols. Quinto colocado, São Paulo com 24, e fechando o G6, o sexto Corinthians também com 24, a diferença no saldo de gols. O Internacional é o oitavo com 21 pontos, o Grêmio é 14º com 17, e no Z4, na 17ª posição, está o Cruzeiro com 11, 18ª Chapecoense com 10, 19º CSA com 8, e o Lanterna 20º, o último colocado, o Avaí, com 6 pontos na tabela, ainda sem vitórias. Valeu, Calvin, um forte abraço para você, obrigado por mais uma participação especialíssima aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, e nos vemos no próximo episódio, logo ali, no 15º Jogo Tático de 2019.
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco até esse momento em mais um Jogo Tático da Rádio Grenal. Hora de novo, meio de semana de Copas, e o final de semana a gente volta para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão tá ficando interessante com essa disputa de título, com a questão do rebaixamento, agora na próxima rodada já terá a estreia do Rogério Ceni no Cruzeiro, a estreia do Zé Ricardo no Fortaleza, mais coisas para a gente poder avaliar e analisar aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, Arruda.
Perfeitamente, Calvin, perfeitamente. Valeu demais e um forte abraço ainda mais especial para você que esteve conosco até o final deste Jogo Tático. Obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria e nos encontramos logo ali no Jogo Tático número 15, aqui na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. Valeu!